professor Rodrigo Paulosa está de férias, viajando, então hoje a gente vai conversar aqui no CBN Pet com a Ângela Del Grossi. Ela é psicóloga e é especializada em comportamento animal. Está aqui com a gente no estúdio. Olá, boa tarde, obrigada pela presença.
Boa tarde, Luciana, boa tarde, ouvintes. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho sobre comportamento canino, né?
E como é que é isso? Você é especializada em comportamento animal. Como que é essa especialização? Ela existe aqui no Brasil? Como é que é?
Sim, a minha formação é em psicologia, então dentro da psicologia nós já temos a psicologia comportamental, que é o estudo do comportamento humano, animal, e felizmente agora, né, em São Paulo nós podemos contar também com a especialização em comportamento animal.
Uma coisa nova,
sim.
E o que, que vocês estudam, né? O que tipo de comportamento animal se pode estudar? O que, que vocês têm nesse curso, assim?
Na pós-graduação é oferecido conhecimento acerca de comportamento canino, felino, equino, silvestres, né? A adaptação desses animais, de uma forma geral, no contexto. Tanto natural como... doméstico, né? Que hoje em dia é muito comum, inclusive animais silvestres no ambiente doméstico. E é importante conhecer a necessidade de cada espécie para favorecer a adaptação dela ao convívio.
Porque são milhares de anos de convivência, né? Entre o homem e o cão, pelo menos, né?
Sim.
Mas agora está aumentando, então, o número de animais domésticos, principalmente os silvestres, então.
Isso. E isso acaba gerando um custo de adaptação para cada animal, né? Para cada espécie. É importante a gente entender como é o habitat natural de cada um, os comportamentos naturais de cada animal e favorecer a adaptação. Então, com a domesticação, com as mudanças na vida no ritmo de vida dos humanos, também na rotina, isso acaba acarretando consequências para os animais. E é importante que nós possamos identificar como melhorar isso e fazer com que isso seja o menos sofrido possível para eles, né?
Agora, você estava contando aqui para a gente que a sua especialidade mesmo são os cães.
Os cães, isso.
E aí, como é que tem que ser? Como é que é o relacionamento entre os donos e os cães, né? Como é que deve ser? O que deve ser feito para melhorar esse relacionamento?
Luciano, em primeiro lugar, é importante as pessoas entenderem um pouco mais da espécie canina, entender de cães, né? Quais são as necessidades específicas dessa espécie. Os cães, eles têm necessidade de interagir com outros cães, de pular, de correr, de roer, né? E muitas vezes, quando essas necessidades não são satisfeitas, eles tendem a ter problemas em casa. Então, um cãozinho forragear, por exemplo, é um outro comportamento natural, que é a busca do alimento. Ele vai fazer isso o tempo todo, inclusive no lixo de casa, né? E isso para nós é terrível. Então, o ambiente de casa, muitas vezes, não está adaptado, pronto para trazer esse cãozinho. E quando ele vai tentar viver do jeito dele na nossa casa, começa a comprometer a nossa relação.
E o que acontece? O cãozinho pode ficar doente?
Sim. Muitas vezes, por conta do acúmulo ele não extravasa, o acúmulo de energia, estresse, ansiedade, começa a acarretar problemas de saúde para o cãozinho também. Assim como para os humanos, a ansiedade, o estresse, né? Muitas pessoas têm dor de cabeça, dor de estômago, problemas de pele. Isso já é verificado nos cãezinhos hoje também, problemas de saúde relacionados ao emocional.
O problema de pele é um exemplo.
É um exemplo.
Porque a gente vê muitos donos de animais domésticos, né, de cãezinhos, né, que querem aquele cãozinho bonitinho, arrumadinho,
sim,
limpinho.
Cheiroso,
né, acabou de vir do pet shop, tomou banho.
Isso.
Mas não necessariamente tem que ser assim o tempo todo, né? Não deve ser assim o tempo todo.
Então, a higiene, ela é importante, né? Até porque eles andam no ambiente externo e voltam para dentro de casa. Mas é sempre um equilíbrio, né, Luciana? É importante cuidar com os excessos, né? Então, excesso de banho, excesso de perfume, excesso de laços, penteados. Não é natural do cão isso, né? Então, acaba impactando na qualidade de vida desse animalzinho. Então, é importante cuidar, sim, da saúde, da higiene, mas cuidar com os excessos também, né?
Passear com sapatinho. A gente vê muito cãozinho passeando
com
sapatinho.
Particularmente, eu sou contra. Os sapatinhos, eles acabam... faz com que o animal transpire, né? Então, acaba ocasionando alguns probleminhas ali também de proliferação de fungos, bactérias e tudo mais. E incomoda. Não é natural, né? Existem produtos no mercado pet hoje disponíveis para você fazer a higiene do cãozinho quando você volta do passeio. Então, tá incomodado que vai sujar, né? E vai voltar para casa sujo, você pode voltar do passeio e fazer a higiene. Né? Então, no nosso espaço, por exemplo, no final do dia, após as atividades, os cães são higienizados para voltar para casa. Então,
Certo. Agora, e outros sentimentos entre cão e dono? Por exemplo, a questão do estresse, você já falou, né? Quando o cachorro late demais dentro de casa, ou então, às vezes, mora num apartamento, aí os vizinhos se incomodam, né? Como lidar com essa questão do latido?
Quando nós falamos de comportamento, comportamento é algo muito complexo. Não dá para a gente falar, latiu é isso, né? Tem uma única causa. É importante analisar todo o contexto, genética, relacionamento do cão com esses tutores, a rotina dele e o contexto que ele está inserido. O latido ele pode ter várias causas. Estresse, ansiedade, medo, insegurança, falta de atividade. Então, o latido ele pode ter várias causas e é importante a gente identificar cada uma delas.
Por isso que é importante passear, né?
Bastante importante. A atividade física ela é muito importante para o cão.
A Thelma, nossa ouvinte, mandou uma pergunta. Ela quer saber o seguinte. Ela diz que a cachorrinha dela tem uns 3 meses. Ela apareceu na casa da Thelma, aí a Thelma pegou para cuidar. E sobre o comportamento, ela vive mordendo quando chega perto dos donos. Isso é normal? Isso passa?
Mordendo...
Ela só diz que vive mordendo. Não sei se... Será que é... A gente não sabe se ela morde algum objeto, né? Ou se morde o próprio dono, né? A mão do dono.
O filhote, ele tem esse comportamento de mordiscar. Né? Seja pela troca de dentinhos ou pelo...
Tá coçando o dentinho?
Pode ser ou porque ele realmente morde, ele tem esse comportamento de mordiscar. É importante a gente direcionar esse comportamento e não deixar ele criar esse hábito, porque esse cãozinho vai crescer. E essa mordida vai ficar intolerante. E aí os donos vão começar a brincar. Então, num primeiro momento, é engraçadinho. Né? Ele é um filhote, é bebê, está interagindo e está mordiscando. E normalmente nós oferecemos a mão para brincar. E ficamos brincando de te colocar a mão e tirar a mão e fazendo guerrinha, né? É tão gostoso. E aí esse cãozinho cresce e a mordida começa a ficar um pouco mais forte e a gente começa a brigar com ele. Então, como ele vai saber que hora que pode e que hora que não pode? Então, com 3 meses eu podia morder. Agora eu tenho 3 anos, eu não posso mais morder. Fica confuso para o cão, né? O ambiente ele precisa
ser...
O que
é direcionar?
Direcionar para um outro brinquedo. Ao invés dele morder a sua mão, você direciona para ele morder o brinquedo. Lembrando que mordiscar é um comportamento natural do filhote, roer é um comportamento natural do cão, ele precisa desse extravasar. Então, eu ofereço um brinquedo para ele morder ao invés de oferecer o meu corpo. Principalmente quando nós temos crianças em casa. Ensinar a criança a interagir com o cão através de brinquedos e não com o corpo.
Interessante. Bom, quando o cachorro muda de dono, a pessoa que o primeiro tutor não aguentou por algum problema, doou o animal. Daí, o segundo dono, como é que é essa passagem para ele? Ele sofre muito?
Todo ser vivo tem um custo de adaptação, né? Nós somos adaptáveis, mas nós temos um custo biológico ou emocional para cada fase, para cada adaptação que nós passamos. E essa adaptação, ela é possível, ele passa por esse momento sim, mas depende de como isso vai ser trabalhado, né? Eles passam pelo luto sim, eles sentem a perda da ausência do tutor, não necessariamente pela morte, mas por uma ausência temporária de viagem, muitas vezes, é transferido os cuidados desse cãozinho para uma outra pessoa até o tutor voltar, né, da viagem. E esse período de ausência, ele sente falta sim.
E daí tem alguma coisa que a gente pode fazer para diminuir essa dor?
Sim, adaptação. Né? Sempre que é previsível que esse cãozinho vá passar por isso, então você vá doar ele para uma outra pessoa, tentar fazer adaptação a esse novo espaço, levar ele algumas vezes para ele se acostumar, ou para um hotel, ou para algum outro ambiente que ele vai ficar temporariamente. Né? Quando possível. Nós sabemos que tem histórias de abandono que nem sempre isso é possível, né? O cãozinho simplesmente é abandonado. Aí não tem o que fazer, é acolher e tentar dar conta de todas as necessidades dele para ele sofrer o mínimo possível.
O cachorro também sofre luto? Também passa pela fase do luto?
Passa pela fase do luto. Os sintomas que a gente consegue observar é apatia, falta, para de brincar, diminui a alimentação, muitas vezes ele pode parar de se alimentar. E são sinais que a gente consegue observar de que ele está sofrendo, né, com a ausência, com a perda em si. Né, do tutor.
Passa isso? Uma fase só?
Sim, Alguns estudos foram comprovados nos seres humanos. Nós temos um protocolo de que até 4 meses é esperado esse luto, né, essa tristeza, ela é normal. E que após isso começamos a considerar um luto patológico. No cãozinho, o tempo esperado seria de aproximadamente 1 mês.
1 mês. Se passar disso, ele continuar com esses sintomas?
Aí a gente precisa tomar um cuidado maior e trabalhar melhor o emocional desse cão, porque podemos estar tratando de um luto patológico.
A gente vê muitas vezes um cachorro que gosta tanto do dono que ninguém pode chegar perto do dono, que ele já fica bravo, né?
É um
comportamento que dá para modificar também?
Dá para trabalhar. Todo comportamento, Luciano, é interessante, é prevenir. É trabalhar já desde filhote. Nós temos profissionais em Maringá que já fazem esse trabalho com adestramento, com comportamento. Desde filhote as pessoas já compram e já procuram o profissional para receber orientações. Inclusive lá no nosso espaço nós também fazemos isso com os filhotinhos. Já passamos orientações de como proceder em casa para que esses comportamentos não surjam futuramente. Mas uma vez que eles aparecem, você também consegue trabalhar. Tem todo um trabalho de dessensibilização que nós fazemos de oferecer o aprendizado de novos comportamentos para ele substituir esses comportamentos. Todo comportamento está a serviço de algo. Né? Ele vai ter um comportamento para se proteger de alguma situação, para proteger o dono. Ele aprendeu que aquilo o protege de alguma forma. Então, ele precisa aprender novos comportamentos para substituir esses e mudar os hábitos no dia a dia. É trabalhoso, mas é possível.
Quais são assim, os comportamentos mais difíceis de lidar? Tem alguns.
Olha, o comportamento agressivo é um comportamento difícil porque envolve muitas vezes o risco a seres humanos e outros cães, mas o medo e a insegurança é um comportamento bem difícil porque ele pode ter um fator genético e aí é bem complicado você eliminar 100%. Você melhora, né, mas não elimina 100%.
Tem raça que é imprevisível? Por exemplo, já ouvi dizer que o pitbull é uma raça imprevisível, que ele pode ser carinhoso, mas ele pode se tornar agressivo a qualquer momento.
Algumas raças, elas oferecem menos expressão. Não tem muita expressão corporal e facial, então fica difícil você fazer a leitura de uma previsão de um comportamento, um possível comportamento que ele vai ter. Né? Então, Bulldog, Pug, são raças que a gente tem uma certa dificuldade de fazer a leitura da expressão desse animal, da linguagem corporal dele.
Olha, a nossa ouvinte, a Sueli, está perguntando o seguinte: ela tem um cachorro em casa que já é bem velhinho. E ela pegou um outro que ainda é bebê. Daí o cachorro mais velho não gosta do novo cachorrinho. Como fazer para eles se gostarem?
Essa é uma relação bem difícil. É importante, lembra que eu falei das necessidades caninas. Cada espécie tem uma necessidade, cães e gatos são diferentes, né? Muitas pessoas colocam para interagir, é legal, mas é importante considerar que gato é uma coisa e cachorro é outra. A idade é um fator importante que a gente precisa considerar. Cães filhotes têm necessidades diferentes de cães idosos, né? O idoso, assim como nós humanos, não quer mais agitação, quer tranquilidade, quer repouso, precisa, né, desse espaço. E o filhote, ele quer brincar, né? Então, é importante tentar oferecer o que cada um precisa e não forçar a interação entre eles, porque você pode acabar estressando o idoso e ele pode, inclusive, ter um comportamento agressivo por falta de tolerância com o filhote, por não respeitar a necessidade dele.
Então, é bom deixar os dois um pouquinho mais separadinhos, então.
E tentar brincar o máximo possível com esse filhote mais novo, gastar a energia dele para quando ele for interagir com esse cãozinho idoso, ele estar mais tranquilo, né? Então, não que a interação não possa acontecer. Mas se esse filhote estiver muito agitado, ele vai estressar esse cãozinho idoso, com certeza.
E ciúme? Cachorro tem ciúme?
Tem. Tem. Nós podemos chamar de ciúmes quando a gente compara com o comportamento humano, né? Mas, na verdade, nós trabalhamos isso como posse por recurso. Né? Então, alguns cães têm mais, outros menos. Alguns recursos para os cães são muito valiosos, como, por exemplo, o alimento. É um recurso extremamente valioso para o animal. Brinquedos, caminha, potinho e até o próprio tutor, ele pode considerar um recurso. E aí ele vai brigar por esse recurso e nós falamos que ele tem ciúmes, né, da caminha, do tutor, mas é um recurso que para ele é muito valioso, muito importante e ele vai brigar por aquele recurso, com certeza.
Que a gente ouve dizer que às vezes na mesma casa tem dois cães que não se dão bem mesmo, né, e aí precisam ficar até em ambientes separados. E aí não tem jeito.
Tem jeito. Dá para fazer a aproximação entre eles. Isso é um trabalho de comportamento também que precisa ser feito. Entender o que ocasionou essa situação, né? O que está dificultando a interação entre eles. Fazer a leitura desse ambiente e tentar a aproximação entre eles de uma forma gradativa novamente. É possível, sim. É, sempre com a ajuda de um profissional, principalmente quando envolve comportamento agressivo. Mas é possível reaproximar, sim. É importante entender o que ocasionou, né, o afastamento, essa intolerância aí na uhum. relação entre eles.
É, a Marina, nossa ouvinte, também perguntou o seguinte: a minha cachorra é bem ciumenta, ela está falando de ciúmes aqui, olha, não deixa ninguém chegar perto dela e ela está grávida. E aí ela está com medo do cachorrinho morder o bebê. Como fazer a adaptação entre o bebê e a cachorrinha?
É importante, algumas pessoas mudam muito a rotina do cão quando o bebê nasce. É natural, a rotina da casa, do casal, da família muda quando um novo integrante chega, né? Uhum. Que é o bebê. Então, essa adaptação, ela precisa começar a ser feita antes. Muitos cães dormem com seus tutores. Com a chegada do bebê, até por uma questão de saúde, orientação pediátrica, é que esse cãozinho não durma mais na cama. Então, se isso vai acontecer futuramente, que você já comece a fazer isso antes, né? Tem a intenção de engravidar ou já está grávida, já comece a desenvolver a autonomia no seu cãozinho, né, deixar ele mais independente para que ele não sofra tanto, porque o tempo da mãe vai diminuir com certeza com a chegada do bebê, né? E esse cãozinho vai sofrer. Então é importante, lembra sempre da adaptação? Adaptar esse cãozinho para a chegada do bebê. E quando o bebê chegar, procurar não afastá-lo do convívio, né? Tentar uma aproximação. Lembrando que crianças, eles têm a coordenação motora inicial, não é tão fina, então eles vão fechar, machuca, né? Pega com força, fecha a mãozinha e não abre com o pelo. Não, é maldade da criança, ele tá se desenvolvendo ainda, né? E então, a interação com a criança e com o cão sempre através do brinquedo, para evitar esse tipo de situação, e o cãozinho, ele vai reagir de uma maneira agressiva, se ele sentir dor, com certeza.
Ah, é? Né? Então, dá o brinquedinho pra criança manusear o brinquedinho?
O brinquedo com o cão, sempre com o brinquedo, nunca com a mãozinha, nunca com o corpo, até que ela entenda como ela tem que brincar com esse cãozinho.
Né? Separar não, né? O cãozinho tem que estar sempre no mesmo ambiente.
Isso, porque quanto mais você evita o convívio, a criança se torna um ser estranho para esse animal, e quando eles estiverem em contato, vai ser mais difícil.
Mais difícil.
Então é bom interagir desde o início.
Alguma dica para... Você já falou um pouquinho sobre cão idoso, né? Mais alguma dica?
Acredito que o mais importante é entender, é ler sobre, entender o comportamento, procurar profissionais da área para se orientar antes de ter o cãozinho, se possível. Se já tem, né, filhote, adulto ou idoso, sempre procurar ajuda do veterinário. O veterinário pode excluir qualquer problema de saúde que pode estar modificando o comportamento do animal também. Dor modifica o comportamento do animal, então às vezes você está... achando ruim, brigando com o seu cãozinho por algum comportamento agressivo ou diferente que ele esteja tendo naquele momento, e pode ser dor, pode ser algum problema de saúde, né? Então, estar atento a qualquer mudança no contexto e no comportamento desse animal e procurar ajuda profissional.
Então, eu vou fazer uma pergunta para mim, né, que eu quero saber também. Eu tenho, a minha cachorrinha tem 17 anos, ela está já ceguinha, não enxerga mais e está surdinha também, então ela demora muito, por exemplo, para chegar no pote de água. E às vezes eu fico ou com dó, ou com um pouquinho de impaciência, eu pego ela no colo e levo até o pote d'água. Eu tô fazendo errado? Tem que deixar ela caminhar sozinha?
Pois é, depende da limitação dela, né? Muitas vezes esse nosso hábito de humanizar, de achar que os cães têm o mesmo comportamento que o nosso, a gente acaba tirando a autonomia deles. Então, quanto mais você oferece, menos ele busca. Né? E isso com o tempo vai avançando, vai aumentando esse problema. Então ele vai deixando de buscar o alimento, por exemplo. Quanto mais a gente oferece, deixar a comida disponível o dia todo, o cãozinho perde o interesse pelo alimento. Ele tem que buscar, ele tem que caçar, isso tem que ser divertido. E muitas pessoas deixam o alimento o dia todo disponível para o animal.
Não pode deixar.
Perde os nutrientes, pode passar algum bichinho.
A água tem que deixar, claro.
Né? Água, sim. E ele perde interesse pelo alimento. Então, assim, até que ponto esse levar até ele, né, não está prejudicando a busca? Porém, se ele tem uma dificuldade motora de buscar a água, daí é uma limitação, aí, claro, você precisa trazer até ele, né? A água, o alimento, uhum. É de uma situação diferente.
O Silvio, nosso ouvinte, está lembrando aqui de um tema que estava passando batido por mim, que é o cachorro dele sofre muito com barulhos, né? O que fazer se meu cachorro, para não sofrer tanto, se acostumar com esses barulhos? Final de ano, tem fogos de artifício, todo mundo fala, né? Quem tem cachorro sofre muito, né?
Sim. É importante se antecipar a isso, tá, Luciana? Tem vários estágios, né? Tem cães que ficam um pouco agitados, procuram o próprio cantinho, se escondem e ficam bem. Tem cães que ficam muito agitados, latem e ficam, você percebe, visivelmente estressados, né? E tem cães que chegam a perder totalmente a consciência, se agitar muito e pular a janela e se machucar. Então, assim, primeiro é importante identificar em qual estágio o seu cãozinho está. Se ele está nesse estágio de só buscar um canto para ele ficar, porque ele quer se proteger, então você tem que procurar deixá-lo em num ambiente mais tranquilo, que ele goste de ficar, que ele se sinta confortável. Evitar ficar pegando muito no colo, vai ficar tudo bem, vai passar, porque aí você acaba reforçando esse comportamento de ficar buscando ajuda, né? Então, deixar o cãozinho à vontade. Claro que se ele estiver muito amedrontado e correndo risco, você vai segurar, né? Mas caso não seja necessário, evite esse comportamento. No caso de cães muito estressados, né, e que pode comprometer a saúde física e colocá-lo em risco, o uso de medicamentos nessa época é muito indicado. Então, procure o veterinário para prescrever a medicação mais adequada para o seu cãozinho, mais ansiolíticos, e existe um feromônio sintético que nós utilizamos também, que ele imita o hormônio da mãe quando nasce, que acalma os cãezinhos, e que você pode utilizar no ambiente como difusor, para acalmar esse cãozinho. Então, hoje no mercado nós temos vários recursos disponíveis. Importante associar esses recursos a uma orientação de terapia comportamental também para você ter um resultado bacana. Muitas vezes as pessoas apenas medicam e não trabalham o comportamento e aí falam, esse medicamento não é bom, esse produto não é bom. Mas é que o nível de estresse que o seu cãozinho estava, o nível de medo que ele tem já é uma fobia, não é um medo, só o medicamento não vai resolver. Então você precisa de uma orientação profissional para realmente trabalhar o comportamento desse animal. Então vai depender muito de que estágio ele está, né, de medo e fobia.
Tá certo. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio da CBN, pela entrevista. Uma boa tarde.
Obrigada igualmente a todos.
Conversamos com Ângela Del Grossi, psicóloga especializada em comportamento animal. Falamos aqui sobre vários comportamentos e como os tutores devem lidar com os seus cães para amenizar esses comportamentos que não são muito desejados.